Vamos conversar com Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST. Bom dia, Gilmar.
Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes da Brasil Atual.
Gilmar, a gente sabe que o governo Bolsonaro já tomou algumas iniciativas na área da reforma agrária, mas também tem uma declaração que chamou a atenção do secretário especial de Assuntos Fundiários do governo, Luiz Antônio Naban Garcia. E ele afirmou que vai trabalhar para fechar as escolas do MST, chamadas por ele de fabriquinhas de ditadores. Como você vê essa declaração do secretário, Gilmar?
Como tantas outras declarações esdrúxulas vindas desse governo, tampouco nos surpreende que um fazendeiro grileiro de terras do Pontal do Paranapanema dê essas declarações. Nós temos mais de 1.800 escolas espalhadas pelos assentamentos do Brasil, amparadas na legalidade, com liberdade pedagógica, didática, e certamente não estamos formando nem Nabanzinhos, nem Queiroz, e nem pessoas com preconceitos raciais, homofóbicos, etc. Nem tão pouco que a terra é plana. São escolas que levam a educação de forma pública, gratuita, com qualidade para milhões de pessoas no Brasil. O ano passado, inclusive, nós desenvolvemos um programa de alfabetização de jovens e adultos, que, aliás, deveria ser uma prerrogativa e preocupação do Estado brasileiro, foram mais de 20 mil jovens e adultos alfabetizados só no ano passado. Mas ainda padecemos de uma triste realidade: mais de 1 milhão de pessoas no campo ainda são analfabetas. E esse é o nosso objetivo no próximo período: continuar com as escolas e com os programas de alfabetização, entendendo que o conhecimento deveria ser tão livre e tão democrático que não precisaria estar aprisionado em nenhuma instituição, em nenhum espaço, e deveria ser uma responsabilidade primeira do Estado brasileiro. Sobre as declarações, só temos a lamentar, mas tenho absoluta certeza que não conseguirá fechar escolas do MST, dos assentamentos, pelo Brasil afora.
Até porque a maioria das escolas é reconhecida por conselhos estaduais de educação e cultura, e a gente sabe também que, como você mencionou, Gilmar, boa parte desse público simplesmente não é alcançado pelo poder público, pelo Estado. Então o MST acaba fornecendo essa educação, e a gente sabe que educação é primordial para a autonomia das pessoas.
Com certeza, e mais que isso, nós avançamos, inclusive em governos do PSDB, como no governo Alckmin, na construção de uma proposta específica para a educação no campo. São avanços que foram obtidos porque há particularidades muito específicas em relação ao total da educação. É claro que nós não queremos uma diferenciação geral de conteúdos, mas há particularidades importantes que são desenvolvidas dentro das áreas dos assentamentos. E, evidentemente, temos um monte de problemas ainda a serem resolvidos: as distâncias, os meios de transporte para que essas crianças estudem. Mas nós temos orgulho de ter desenvolvido o nosso movimento, além da luta pela terra, além dos assentamentos, todo o aspecto da produção voltada para a agroecologia. Nós temos orgulho de ter desenvolvido um programa de educação que permitisse o acesso a milhares de crianças, jovens e adultos, o acesso a uma educação de qualidade. E nós vamos continuar fazendo isso.
Inclusive, esse é um ponto importante para destacar, porque apesar das escolas seguirem a base curricular nacional, a realidade do campo é muito distinta da zona urbana, e a gente sabe que boa parte do conteúdo pedagógico, inclusive do material que é feito, é elaborado justamente para esse público que está, claro, nas cidades. Então é importante também lidar com a realidade de cada aluno, de cada estudante que está ali nos assentamentos, não, Gilmar?
Claro, para que os ouvintes também tenham uma ideia, em geral, toda a estrutura curricular é voltada para o mundo urbano. E nós buscamos trabalhar um currículo que, evidentemente, incorpore todo o currículo da educação brasileira, mas com as particularidades do campo. Inclusive, para se ter ideia, a maioria das casas construídas nos assentamentos e no campo segue um padrão de construção fundamentalmente dos espaços urbanos. É uma curiosidade, mas no campo a maior parte da casa é a parte da cozinha, né? E as cozinhas das casas urbanas são cubículos muito pequenos. No campo, os camponeses normalmente recebem as visitas, principalmente no sul, no período de inverno, na cozinha, né? Então, até as construções, do ponto de vista da engenharia civil, são necessárias ser adaptadas para o campo. Mas mais que isso, nós queremos investir não só na alfabetização, na educação elementar, secundária. Nós temos parcerias com universidades importantes, já formamos milhares de jovens em diferentes áreas do conhecimento, inclusive medicina, agronomia, agroecologia. Nós temos vários cursos técnicos de agroecologia, tecnólogos em agroecologia, inclusive cursos superiores de agroecologia. E queremos avançar numa perspectiva, inclusive, de pressão ao Estado brasileiro para criar espaços de pesquisas tecnológicas que nos permitam avançar nessa linha da agroecologia, porque toda pesquisa, incluindo as principais universidades públicas brasileiras, grande medida está voltada para o agronegócio, para esse tipo de produção de commodities com muito veneno, que além de contaminar o solo, a água, os recursos naturais, envenena o ser humano. E nós queremos avançar em pesquisa tecnológica que nos permitam diminuir a penosidade do trabalho agrícola, produzir em grande quantidade, barateando o alimento, mas uma alimentação saudável. Isso está tudo dentro do radar e das perspectivas do que nós entendemos como educação. Mas formar um sujeito crítico, não um adestrado ideológico, não, um sujeito crítico, participativo da sociedade. De fato, sujeito e não espectador.
E existe essa preocupação também com a qualidade. A gente até vê aqui uma matéria da colega Cláudia Mota na Rede Brasil Atual, que lembra que, segundo o Índice de Desenvolvimento na Educação Básica, o IDEB, duas escolas do MST no Piauí obtiveram em 2018 os maiores índices na educação básica. E a gente também já teve alunos, né, premiados, como na quarta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, em que uma aluna de um assentamento do interior do Paraná foi premiada. Então existe essa preocupação muito grande com o sujeito crítico que você diz, não, Gilmar, e com a qualidade da educação que é fornecida ali nas escolas.
Sem dúvida. E estimula-se dentro das escolas toda, além dessa visão crítica de sujeito histórico, essa perspectiva da pesquisa tecnológica. Na Bahia também, nossos alunos foram premiados por desenvolver, a partir da banana, vários produtos. Por exemplo, há um problema com o canudinho de plástico que está contaminando mares, rios e toda a sociedade. E eles desenvolveram canudinhos a partir da banana. E foram reconhecidos porque, além de utilizá-lo como canudinho, depois pode-se comer o produto porque é um produto natural. Ou seja, desde pequenas coisas como essa até grandes coisas, né? Nessa perspectiva da pesquisa tecnológica, por exemplo, que aproveite tudo que é hoje considerado e produzido como lixo nos grandes centros urbanos. Dá um exemplo das podas de árvores da Grande São Paulo, que todo final de ano cai um monte de árvores e se transforma em lixo. E nós queremos transformar isso em matéria orgânica, em adubo para ser utilizados numa produção de forma agroecológica, ajudando a resolver um grave problema hoje do Brasil, que é onde colocar o seu lixo e os dejetos, né? Então, nós não temos nenhuma dúvida que esse governo, do ponto de vista do discurso ideológico, está buscando inimigos internos, imaginários, como o MST, MTST, a esquerda brasileira, mas que, no fundo, é um governo sem rumo que está se demonstrando agora, com quadros altamente corruptos, né, histórica e factualmente, e quer promover mudanças econômicas contra reformas econômicas que atinjam o direito da população brasileira, como a reforma previdenciária, por exemplo. Mas manter esse discurso ideológico, essa tônica de enfrentamento à esquerda, é parte da tentativa de escamotear o principal objetivo desse governo, que é privatizar as empresas, fazer as contrarreformas, tirando direitos da classe trabalhadora em benefício do grande capital internacional, em particular dos Estados Unidos, e em especial o capital financeiro.
Tá certo, Gilmar. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, um grande abraço. Bom dia a todos.
Abraço, bom dia. Conversamos aqui com Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST.